Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e hoje no nosso podcast da aula zero, conceitos fundamentais da química. Você que tá zerado, caraca monstrão, não sei nada de química, fica tranquilo, despreocupado, essa aula é pra você. Vamos lá? Então, primeiro, quando você pensa em química, você logo pensa no quê? Dor, desespero, pânico? Não, claro que não, cara. A química é uma ciência maravilhosa. É uma ciência que vai estudar as propriedades da matéria e quais são as possíveis transformações que a matéria pode sofrer, beleza? Quais são as transformações que a gente pode fazer ou que a própria matéria pode sofrer, beleza? Eu vou te dar uma dica antes da gente continuar aqui nesse podcast. Faz o seguinte, para você continuar e acompanhar melhor, pega o mapa mental que está associado a essa aula. E aí, no seu mapa mental, você vai fazendo as anotações que você achar mais relevantes. Beleza? Experimenta isso. Vai ficar muito bacana, tenho certeza. Então, vamos lá. A química é a ciência que estuda as propriedades da matéria e suas possíveis transformações. E aí, pensou em matéria? Você já pensa logo no quê? Em átomos, certo? Os átomos, que são os constituintes fundamentais da matéria. E aí, esses átomos são compostos por quais partículas? Nós temos três principais, são várias partículas subatômicas, mas as principais são os prótons, os nêutrons e os elétrons, beleza? Os prótons de carga positiva, os nêutrons, que representam apenas partículas de massa compostas por quarks, beleza? Os nêutrons são compostos por três quarks, são na verdade dois quarks down e um quark up, beleza? E esses nêutrons se encontram no núcleo, na região central do átomo, junto com os prótons. Prótons esses que também compõem a massa do átomo e têm carga positiva, beleza? Então, o átomo é composto por um núcleo carregado positivamente porque contém os prótons. E junto desses prótons nós temos os nêutrons. E aí, ao redor desse núcleo, nós temos uma região chamada eletrosfera. E aí, nessa eletrosfera é onde se encontram os elétrons. Elétrons que são as partículas de carga negativa, beleza? Recapitulando, o átomo é composto por um centro que possui prótons e nêutrons. Esse centro é chamado de núcleo. Próton tem carga positiva, nêutron tem carga nenhuma. Nêutron não tem carga, cuidado. E ao redor desse núcleo, dessa região central, nós temos a eletrosfera. E aí nessa eletrosfera nós temos os elétrons de carga negativa, beleza? Então, pensou em átomo, logo na sequência você pensa em moléculas. Moléculas que são, na verdade, agregados de átomos, mas tenha muito cuidado. Nós temos também moléculas monoatômicas, como, por exemplo, as moléculas dos gases nobres. Hélio, neônio, criptônio, xenônio. Esses gases nobres possuem moléculas formadas por apenas um átomo. Então, nós chamamos de moléculas monoatômicas. Moléculas poliatômicas são as moléculas diatômicas, triatômicas, tetraatômicas. Moléculas que possuem dois ou mais átomos em sua constituição. Por exemplo, a molécula de água, H2O. São três átomos na constituição dessa molécula. H2O. O 2 aí, na verdade, é um índice, é o que indica o número de hidrogênios que você tem por molécula de água. Então, são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, a água é uma molécula triatômica. Nós temos três átomos na sua constituição. Outro exemplo é o SO3, o trióxido de enxofre. Nós temos uma molécula tetraatômica. Por que tetraatômica? Tetraatômica porque são quatro átomos na sua constituição. Nós temos três oxigênios e um enxofre. Difícil? Mole, não é? Beleza. E aí, pensou em molécula, a gente já passa para o conceito de reação química. O que é uma reação química? Cara, reação química é, na verdade, a parte mais bonita da química. A reação química é quando, olha como isso é poético, é quando as moléculas ou os átomos vão se combinar e se reorganizar. Para quê? Para formar novos compostos. Isso é lindo. Toda a dinâmica da vida está baseada em cima dessa ideia de rearranjo molecular, de reorganização molecular. São átomos que se recombinam e formam novos compostos. Ou seja, um átomo de hidrogênio que um dia fez parte de uma molécula de água pode mais tarde fazer parte de uma molécula de um álcool, lá na hidroxila de um álcool. Então eu posso ter recombinação de elementos químicos de moléculas diferentes, formando novas moléculas. Esse é o princípio de uma reação química, beleza? Então, na reação química, nós vamos ter dois momentos. o nosso estado inicial e o estado final. O estado inicial são os reagentes que reagem para se transformar nos produtos, beleza? Então, os reagentes se recombinam e se transformam nos produtos. Os reagentes seriam o nosso estado inicial, os produtos seriam o nosso estado final, beleza? Isso para as reações químicas tradicionais, que a gente chama de reações irreversíveis. O reagente se transforma no produto e ponto, e acabou. Mais à frente, na físico-química, veremos também os processos reversíveis, em que os reagentes se transformam nos produtos e, simultaneamente, os produtos também se transformam em reagentes, beleza? Mas, por enquanto, ficaremos apenas com esse tipo de reação. Reagente se transforma em produto, fim de papo. Tudo bem? E qual a estrutura dessa reação? Você pode ver que no mapa mental aí, eu coloquei um exemplo. Assim, eu coloquei C2H6O em fase líquida, mais 3 mols de oxigênio em fase gasosa, gerando, é assim que você vai interpretar essa setinha, gerando, formando, produzindo, dando 2 mols de CO2 em fase gasosa, mais 3 mols de água em fase líquida. Beleza? Então tem o seguinte, quando você tem a conversão de reagentes em produtos, você pode representar isso através de uma equação química, beleza? E toda equação química vai ter seus respectivos reagentes e produtos. Nessa equação que eu coloquei aqui, nós temos o etanol em fase líquida, mais 3 mols de oxigênio formando CO2 e água. Beleza. Repare, C2H6OL entre parênteses. Quando você tem C2H6 e o O, esses números ao lado dos elementos químicos representam o índice, representam o número de cada um desses átomos que você tem na constituição dessa molécula. Por exemplo, essa molécula, com essa fórmula molecular C2H6O, é a molécula do etanol. Então, cada molécula do etanol vai ser composta por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu não tenho nada ao lado do índice do átomo, eu tenho apenas um desse elemento químico, uma unidade desse elemento para essa molécula, beleza? E o L, entre parênteses, representa o quê? O estado, a fase na qual esse composto químico se encontra ao longo dessa reação. Por exemplo, o álcool, aí, o etanol, está em fase líquida, já o oxigênio está em fase gasosa. Logo ao lado do álcool ali, ó, 3GO2, nós temos o oxigênio em fase gasosa, beleza? Então, nós temos as fases líquida, sólida e gasosa. Tranquilo? Líquido representa por um L, sólido por um S, gás representa por um G. Temos também a fase aquosa, entre parênteses, você coloca um Azinho e um Qzinho, aqui. O que significa isso? Quando você tem fase aquosa, isso geralmente acontece em dissociação de base, acontece em dissociação de compostos iônicos, por exemplo, sais. Quando você tem, por exemplo, NaCl formando Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Então, o que está rolando aí é uma dissociação. E, na verdade, os cátions e ânions, as espécies positivas e negativas do sal, estão se separando e sendo envolvidas pelas moléculas de água, ou seja, estão sendo solvatadas. Por isso que eu represento com um aqui, fase aquosa. Tudo bem? Tranquilo? Sem grilo até aqui? Maravilha! Agora, volta lá atrás, no conceito de moléculas. Quando a gente volta ao conceito de moléculas, a gente fala sobre o conceito de mol. Não dá para pensar isso sem pensar em mol. E mol é algo que tira muito o sono da galera aí quando estuda química. Pô, caraca, o que é o mol? Não consigo entender. Mol. E aí esse pesadelo todo. Cara, na verdade, o mol é muito mais simples do que você imagina. Você sabe o que é uma dúzia? Você sabe o que é uma centena, uma dezena? Então você sabe o que é um mol. Um mol, na verdade, vai ser uma quantidade fixa de unidades. Por exemplo, uma dúzia são quantas unidades? São 12. Uma dezena são 10. Então, um mol também, assim como uma dúzia ou uma dezena, vai ser uma quantidade fixa. Só que, pô, bem maior do que uma dúzia, uma dezena ou uma centena. Um mol é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Coloca esse número no seu coração, coloca no seu heart. Então, nós temos 1 mol associado a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Número esse que é o chamado de número de Avogadro. Amedeo Avogadro. Show de bola? E a gente aproxima para esse número, a gente aproxima esse número para um valor de 6 vezes 10 a 23, só para facilitar nossas contas no dia a dia, beleza? Agora, a questão não falou nada e você precisa usar esse valor. Usa 6 vezes 10 a 23. Agora, a questão te forneceu lá dados. 1 mol igual a 6,02 vezes 10 a 23. Você vai usar o valor fornecido pela questão. Show de bola? Maravilha! Número de Avogadro. Agora, falando no conceito de mol, volta lá para a reação química que eu coloquei para você. Está reparando que nós temos um número à frente dos compostos químicos? eu tenho 3 na frente do oxigênio, 2 na frente do CO2 e 3 na frente da água. Ah, Marquinhos, mas eu não tenho nada na frente do etanol, do C2H6O. Tem sim. Quando você não tem nenhum número à frente, significa que é o número 1 quem tem que entrar ali. Beleza? Que número é esse? São os coeficientes estequiométricos, que vão indicar qual é a proporção na qual os compostos se combinam. Por exemplo, nessa reação que eu coloquei aqui como exemplo, para cada 1 etanol, você tem 3 oxigênios, 2 CO2 e 3 águas. Ou seja, posso expressar também essa proporção em mols. Para cada 1 mol de etanol, eu reajo com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de CO2 e 3 mols de água. Então, na verdade, esses coeficientes servem para determinar a proporção na qual os compostos químicos vão se combinar. Show de bola? Maravilha, galera! Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês possam ter gostado e que esse podcast possa ter sido muito útil para você. Continua com a gente aqui no Bio Explica. Vem com o Monstrão, a gente está junto. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!